Salve, fã de esportes, começando o Sport Center desta sexta-feira. Vai começar o Australian Open no próximo domingo, cobertura exclusiva dos canais ESPN, madrugadas adentro.
Para. Não é o Sport Center que você está ouvindo. Aqui é o Quadro 18, o podcast sobre tênis. Eu sou a Sheila Vieira e estamos começando a nossa segunda temporada falando sobre o Australian Open, o primeiro grande slam da temporada. Alexandre Cossenzi e Aline Calerron, como vocês estão?
Bom, eu tô bem. E você, Alexandre?
Eu tô bem. Mas vamos anunciar logo o convidado especial, que é o motivo da vinheta toda?
Vamos. Temos conosco, ao vivo, Fernando Nardini, narrador da ESPN. Tudo bem, Nardini?
Tudo, Sheila. Oi, Aline. Oi, Cossenza. Que honra, que prazer participar do Quadro 18, que eu ouço tanto. Muito legal estar com vocês às vésperas de Australian Open, e que legal, hein, esse começo de Sport Center aí. Vou contar uma curiosidade aqui. Esse começo aí, a gente chegou na hora da abertura, o diretor entrou no meu ponto e falou: ih, eu esqueci de escrever a nota de abertura, improvisa aí. Aí eu falei do Australian Open que vai começar, e aí vocês gravaram e conseguiram colocar na abertura do quadro 18. Sensacional, veio tudo a calhar. Yes.
Que loucura.
Você já tá dormindo de dia?
Não, antes conseguisse, viu, Sheila? Porque tem as obrigações do dia a dia, né? Por exemplo, se eu tivesse dormido de dia, o Sport Center de hoje eu não teria feito 4 da tarde.
É.
Então não dá, é na marra, é na porrada mesmo. Uma hora que começar, a gente se vira.
Bom, o Nardini não é o único convidado especial que a gente tem hoje. Nós temos 3 jornalistas especializados em tênis que vão apresentar os seus palpites para o Australian Open. O José Nilton Dalcin, editor-chefe do Tênis Brasil, o Mário Sérgio Cruz, que é redator do Tênis Brasil, e o Fabrício Galas, que é editor-chefe do Tênis News, do site Tênis News. Todos eles vão falar quais são os favoritos, quais são o que eles esperam da chave, quem deu sorte, quem deu azar, e a gente também vai falar, é claro.
Bom, a gente pode começar pelo Dalcin, então, o que vocês acham? Ele falou sobre a chave masculina, quem deu sorte, quem deu azar. Vamos ouvir?
Bora!
Bom, se o Djokovic já era o grande favorito teórico antes do sorteio da chave, agora então acho que é muito difícil alguém tirar o sérvio de uma hipotética final de Melbourne deste ano. Tem uma chave muito tranquila, aliás interessante, porque ele pega jogadores que não o ameaçam, mas devem lhe dar um ótimo ritmo até enfrentar ali logo, talvez nas quartas de final, um oponente realmente de peso, um Nishikori ou um Tsonga. Mas a gente sabe muito bem que nem o japonês, nem o francês estão lá muito confiáveis. Muito interessante, então, ver quem é que poderia enfrentar o Djokovic na semifinal. E aí o grande candidato, por incrível que pareça, novamente Roger Federer. Federer que parece não estar muito interessado na Austrália, está jogando esse primeiro semestre meio desinteressado, mas ele tem uma boa sequência. O Dimitrov é perigoso, depois ele pega um Thiem ou um Goffin, em que ele seria amplo favorito, e talvez o problema dele fosse enfrentar um Berdych já ali nas quartas de final. Mas vamos lembrar que o tcheco teria que passar antes disso pelo Kyrgios ou até pelo Cilic. Kyrgios me parece um perigo nesse torneio. Se a cabeça dele estiver no lugar, a torcida estiver apoiando, o australiano pode aprontar alguma surpresa. O lado de baixo da chave ficou muito mais interessante, porque está difícil apontar quem é que chega ali na final. O Wawrinka, que é o meu favorito, meu candidato a enfrentar o Djokovic na decisão, pegou uma chave muito dura, uma sequência de jogos que seria muito difícil, obviamente, se a lógica prevalecer, né? O Wawrinka teria que ganhar na sequência de Raonic, de Nadal e de Murray para chegar na final, né? Bem complicada a situação dele. O Murray está tranquilo, a chave dele é muito boa, mas a cabeça dele talvez não esteja em Melbourne. Teria talvez um problema ali com o Tomic, que é sempre perigoso, mas a gente não sabe nunca como o Tomic vai jogar, se ele vai jogar bem, se ele vai jogar concentrado, se ele vai pirar no meio da partida, né? O Nadal pegou também uma chave interessante. Nadal, que é campeão lá, tem uma final de 2014 também, então o Nadal tem uma boa experiência na Austrália, está precisando de resultado. Acredito que pelo menos 4 rodadas o Nadal passe tranquilamente para chegar nas quartas de final, né? Chardy talvez desse problemas, o Chardy acabou de perder hoje ali na Austrália, um francês também de muitos altos e baixos.
Não, acho legal só explicar, detalhar que o Dalcin falou que o Murray talvez não esteja com a cabeça em Melbourne. É que a esposa dele é Kim está grávida e já está ali no, né, quase no finalmente. É, a previsão para o filho nascer para um pouquinho depois da final do Australian Open, mas ele até já falou que se acontecer alguma coisa, se por acaso o filho vier antes, que ele larga o torneio, se tiver na final, larga na final, qualquer que seja a fase. Então, talvez isso seja, talvez isso, não sei o quanto isso pode tirar a concentração dele, mas é disso que o Dalcin estava falando quando disse que o Murray talvez não esteja com a cabeça lá.
Duas coisas me irritam nessa situação. Primeiro...
Opa, começou bem. Eu gosto quando as coisas te irritam, cheiro. Vamos.
Os caras que ficam perguntando sobre isso, toda fucking coletiva, zicando a gravidez da Kim. Tipo, não é legal você ficar falando, ah, mas e se ela tiver um filho prematuro? Ah, mas e se tiver um problema? Ah, não, meu, isso é muito errado. Não fala isso da gravidez da menina. Tá previsto pra fevereiro? Tá previsto pra fevereiro, entendeu? Não fica rogando o negócio. E segundo, são as pessoas, nossa, meu Deus, como ele vai largar a final da Australian Open, que sacrifício. Gente, desculpa, o Australian Open tem todo ano, é óbvio que ele ia fazer isso, ele já disputou 90 finais da Australian Open, perdeu todas. Mas enfim, vai terão outras oportunidades, sabe? O primeiro filho dele é coisa inédita, então assim... Eu até lembro, Nardini, a primeira vez que eu fui no Pelas Quadras foi quando sua filha, o filho nasceu, não foi?
Minha filha, exatamente. Junho do ano passado. Retrasado agora, né? Junho do ano retrasado.
É, e você não participou do... Meu, é normal, sabe? Não é nenhum uau, coisa de outro
mundo. Ah, mas é o Pelas Quadras que tem todo dia, hein?
Bom, é
final
isso.
Final de Grand Slam... O Ben Rothenberg soltou até um artigo essa semana a respeito dessa história de tenistas não verem os filhos nascerem. É, eu não vou me lembrar agora, vocês acompanham há muito mais tempo de perto isso e têm a memória muito melhor do que a minha, que é uma tragédia. O Federer viu os dois nascimentos dos gêmeos?
Sim, ele viu. Deu sorte também. É. Deu na primeira ele deu sorte, acho. Que foi, acho que antes dos Masters 1000, ou depois do US Open, eu não lembro quando as gêmeas nasceram, mas foi num período que não tinha um torneio importante. No dos meninos, ele não jogou em Roma, acho, foi quando eles nasceram.
Entendi.
Que pra ele também não faz falta nenhuma, né, vamos combinar.
É, exato. Tipo, não foi o Wimbledon,
né? Sendo ainda no Cyber, ele não pensou duas vezes.
É, ele não ia ganhar o torneio.
Mas eu acho que é bem boa a chave do Murray. Se ele conseguir se concentrar, ele é candidatíssimo a se isolar ainda mais como o mais absoluto vice-campeão do Aberto da Austrália. Com 5 pratos, dá pra montar um faqueiro daqui a pouco, um jogo de jantada.
Dá caras.
Ai, gente, é difícil.
Mas realmente, eu gostei bastante da chave dele também, viu?
Só pegou maluco. Fonini, Tomic, o povo que não tem parafuso na cabeça.
Gente, cara, só um parênteses. E o Tomic, cara, a história dele tem que ser com o Laiane, né?
A Laiane também,
meu,
né?
Meu Deus do céu, o para-raio de encrenca, velho.
Vamos aproveitar que o Nardini falou do Tomic e a gente tinha já um áudio do Fabrício Gallas comentando esse tumulto todo. Então vamos entrar com ele logo agora, vai.
Fala galera do Quadra 18, na minha opinião o mais inusitado e até bizarro desse sorteio da chave nem foi o sorteio em si, mas o que aconteceu logo depois, né? O Bernd Tomic, né? Tava lá jogando a partida dele com o Teimouraz Gabashvili na ATP de Sydney, parou no intervalo, olhou no celular dele, viu a chave e começou a debater com o juiz, né? O árbitro Muhammad Layani, né? É, começou a snowball o torneio, dizendo que estava com uma boa chave lá em Melbourne, que ele estava cansado, que ia ter que fazer dois jogos no mesmo dia e que ele só ia somar pontos em Sydney se fosse para a final e mesmo assim ia ganhar uma posição no ranking, né? Tá 17, era para 16, né? Snowball, o Laiane até riu, pediu para ele se esforçar ao máximo. ele foi lá, jogou mais uns games ali, perdendo 6-3, 3-0 pro Teimur Asgabashev, ele vai e desiste do jogo, vai na coletiva de imprensa, diz que não estava cansado, que fazer dois jogos no mesmo dia ia ser complicado para ele, que estava com uma boa chave em Melbourne, etc. Enfim, falou isso para todo mundo, apareceu isso no som, no vídeo que já está correndo o mundo. Enfim, uma atitude péssima dele, né? Questões de exemplo, de ética, etc. Mais uma, né? Mais uma confusão que ele se mete. Na verdade, a chave dele está boa, ele pode fazer oitavas de final ali com certa tranquilidade. Ele pega o Denis Stomi na primeira, o Simone Bolelli, ou provavelmente Simone Bolelli na segunda rodada, o Fonini, que aí pode ser um jogo bem duro até, pode ser uma batalha de egos, uma batalha de um jogo até bem confuso, né, pela atitude que os dois demonstram, né, numa terceira rodada, depois pega o Murray, né. Ele vindo confiante, ele pode dar um trabalho no Murray, pode ser um cara que vira surpreender, né. Só que depois que o cara fala um negócio desse, um vídeo que está correndo, já está correndo o mundo aí, os adversários podem ganhar uma motivação extra aí, e eu acredito que ele perca e gere uma pressão extra para cima dele. Passo agora a torcer para que ele tome uma primeira, uma segunda rodada, para ele ver se ele aprende, né, que esses comportamentos dele são recorrentes, né. Mas ele é um cara que está com uma chave boa e que pode até, de repente, dar uma surpreendida no Murray, mas ele, o Tomic é um cara que não aprende com os erros, é um menino mimado e dá mais uma bola fora no circuito.
Eu acho que o Tomic não passa nem de Stomin, pra ser sincero. Ele não tem estreia fácil.
Não, eu achei um barato o Fabrício tá torcendo contra. Porque assim, eu acho que muita gente vai torcer contra e, não sei, talvez inclusive até australianos, depois dessa fofoca toda, porque pegou muito mal, né? Não sei se ele tinha noção durante essa conversa com o Laiane que estava sendo filmado.
Eu acho que tinha, que chamou atenção.
Ele olhava até meio na direção da câmera às vezes. Ele não é idiota.
Não, ele não é inocente. Quer dizer, a ponto de saber que tem idiota. 500 microfones em volta dele, não.
Então. Mas assim, dele a gente espera. Agora assim, do Laiane a gente também espera. Mas é que tipo, pro Laiane a galera passa a mão na cabeça, né? Ai, que engraçado! O árbitro dando conselhos pro jogador e não dando advertência, quando claramente ele teria que dar uma advertência. Enfim. Meu rant sobre o Laiane.
Laiane pagando de terapeuta é demais, cara. Sério.
É engraçado.
Eu vou te contar.
Mas assim, se fosse qualquer outro árbitro fazendo isso, todo mundo ia ficar chocado. Meu Deus. Agora como é ele? Pode. Eu não entendo.
Esse podcast tá bom, cara. Quando o Sheila começa a reclamar de todo mundo. Não, porque assim eu posso me poupar. Normalmente eu que sou o cara que fala mal de todo mundo. Então eu acho mais barato quando a Sheila tá no pique, assim.
Aleatoriamente, assim, eu só queria lembrar o Todd Woodbridge. Ele comenta tênis na televisão australiana e eles estavam passando a coletiva de imprensa do Tomic. E assim que acabou de passar a coletiva na televisão, o Woodbridge tava tipo, muito puto com o que aconteceu. O que o Tomic tinha falado na coletiva. Ele só falou assim... O Tomic tava sorrindo durante a coletiva de imprensa. Ele disse que jogou um monte de tênis essa semana, mas só jogou uma partida. Disse que sofreu fadiga, intoxicação alimentar, mas parecia estar adorando a entrevista. O que esse moleque quer da vida? E assim, esse foi o comentário de Todd Woodbridge na televisão. Deixa eu lembrar disso.
Não é a primeira paulada que ele toma, tu...
É, então, tipo, chegou nesse nível que tá todo mundo perdeu a paciência já com ele, só ele que não percebeu ainda.
É louco, porque esses caras acompanham o Tomic de perto, né? E o cara, a uma altura dessa, vir perguntar o que ele quer da vida, é meio esquisito, porque ele já viu absolutamente tudo que o Tomic fez na vida, o que o pai do Tomic fez na vida. É meio tardia essa pergunta, né? O que ele quer da vida.
O Tomic vai entrar na criança, né? Vai saber se cresce alguma vez.
É, deve ser isso, deve ser isso.
Bom, enfim, tome-te a parte, voltando um pouquinho com os comentários do Dalcin, o Dalcin comentou sobre a imprevisibilidade da chave feminina. Vamos ouvir o que ele falou?
O feminino está muito, muito, muito imprevisível, né? Todas as jogadoras de ponta que poderiam ser bem consideradas estão em situação física ruim. A gente não sabe exatamente como está cada uma. Serena é favorita natural, mas praticamente não joga desde o US Open, né? Jogou só a exibição e mesmo assim nem completou as partidas. Tem uma sequência de jogadoras jovens e que já gostam de jogar contra ela. E talvez a Penn State seja o grande jogo desse torneio ali na comecinho da segunda semana. Eu acho que a Penn State é mais adversário hoje para a Serena do que a Sharapova. A Radwanska que ocorre por fora. Eu acho que a Radwanska é uma excelente oportunidade dela chegar pelo menos na semifinal. Né? Um jogador que tem progredido ali, procurando modificar um pouco seu estilo de jogar. Ela não tem muita potência nos golpes, mas ela é uma jogadora inteligente. Né? A parte de baixo, então, é totalmente imprevisível. A Halep seria uma teórica favorita, mas não está jogando nada, acabou de perder hoje também na Austrália, tem a Cornelia na segunda rodada, eu acho que a Azarenka seria uma melhor aposta. A Azarenka voltou a jogar bem, parece estar confiante, tem que enfrentar a Muguruza no caminho, sempre perigoso, e talvez ali correndo por fora, uma jogadora sempre imprevisível, a Angelique Kerber. E a Teliana, já pegando uma jogadora muito, muito ruim de jogar, a Mônica Niculescu, que vai baixar muito a bola, e na quadradura isso é muito ruim para a Teliana.
Que espetáculo da Alcim citando a Radwanska, hein? Mas eu acho tão perigosa a Bouchard na segunda rodada para ela, meu.
É, Bouchard tá na final em Robert,
é,
né?
Então, eu não sei, eu acho que ela voltou, assim, aos melhores dias, ou está voltando, vai. Talvez seja precipitado dizer, mas eu acho muito perigoso para a Radwanska. Se passar da Bouchard, a Radwanska, o fenômeno é o seguinte, ela disputou o Masters no ano passado, fez uma temporada bem meia boca no ano passado, trocou de técnico, inclusive, né, Martina saiu, enfim, aí disputa o Masters e ganha, joga o IPTL quase inteiro, só não jogou acho que duas semanas, ou não jogou a primeira semana, a primeira etapa, só não jogou a primeira, acho que a partir da segunda já jogou. Entra agora o ano e ganha um título logo na primeira semana. Enquanto várias jogadoras no top 5 pedem dispensa ou saem de torneios por conta de contusão. Aparentemente ela está saudável. E se essas outras jogadoras estão realmente baleadas, estar saudável pode ser um trunfo. Só que essa Bouchard na segunda rodada acho muito, muito preocupante.
Esse jogo é muito ingrato para as duas, né? Porque o Bouchard também tá numa final, quer dizer, quando vocês ouvirem isso, já vai ter terminado, a gente não sabe quem vai ser campeão, mas enfim, a Radwanska vem de um título, e as duas se pegam na segunda rodada, uma fica pelo caminho aí bem antes do que normalmente deveria ficar. Agora, essa coisa de todo mundo cair machucado, né, e ninguém sabe como é que todo mundo tá, porque é realmente difícil, né, a gente que não viu treinos e só teve as notícias de que fulano abandonou, fulano tá com uma lesão aqui e tal, a gente não sabe o quanto disso é um excesso de precaução, porque tá todo mundo às vésperas de um slam e ninguém quer ficar fora, ou...
Ninguém quer perder o cachê do torneio lá,
tem isso, de Brisbane, né? Ou se são lesões de verdade, de gente que exagerou um pouquinho na pré-temporada e tá sentindo dores que estão atrapalhando. Então, né, não dá para saber a extensão da gravidade de cada lesão. Mas acho que a maior consequência disso é que a Azarenka surge aí como uma, de repente, favorita para chegar na final, favorita para brigar pelo título. A gente vai ver o Mário Sérgio, daqui a pouco a gente vai entrar com o áudio dele, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E o curioso disso é que... tudo bem, a Azarenka jogou bem em Brisbane, mas se pegar a chave dela, ela ganhou da Vesnina, da Bonaventure, da Vinci, da Crawford, e só na final ela jogou contra a Kerber, que beleza. Mas, não sei, com tanta gente machucada, de repente uma vitória relevante da Azarenka coloca ela já como quase favorita ao título, sabe? É nesse nível de imprevisibilidade que a gente está falando dessa chave feminina. É muito louco.
Eu temo mais a Kerber do que a Muguruza.
Eu também. Eu também.
A Muguruza é uma que levanta fortes desconfianças assim quanto à condição física, né?
Sim, é uma das...
Mas esse terceiro quadrante aí tem muita encrenca, né? Tem Kerber, tem Jankovic, Muguruza, tem Svitolina, tem Baksinski.
Tá interessante.
Eu acho que é o mais, acho que é o mais complicado, assim.
Tem
do sorteio, acho que é o mais embaçado.
A menina Samantha Crawford, americana, que fez semifinal em Brisbane.
Sim, a bichinha pega pesado demais.
É, Coco Underweg? Talvez não, né? Mas...
É, daí pode sair com coisa, né?
É.
Uma semana boa, não.
Mas é um
bom.
Quadrante interessante. Acho que o mais interessante dos três. Até mais
é, ele é tumultuado.
Porque, sei lá, tem a Wozniak, a Sharapova, mas ambas muito freguesas. É mais a Bencic mesmo, que sabe, sei lá, né, também. Bom, a gente já ouviu que o Dalcin tem para falar sobre as chaves de simples. Vamos, então, saber a opinião do Mário Sérgio, que, como sabemos, é um grande especialista em WTA. Ele começa falando sobre a Serena Williams, que todo mundo se pergunta, será que ela vai jogar? Como que ela está? Vamos ouvir.
Galera do Quadra 18, prazer estar com vocês de novo. E vamos falar um pouquinho da chave feminina do Australian Open. Chave que começa com uma grande incógnita sobre o real estado físico da Serena Williams. Serena tem 6 títulos em Melbourne, foi campeã no passado, mas não joga uma partida completa desde a semifinal do US Open, isso na segunda semana de setembro. Na chave dela estão as 3 únicas jogadoras que venceram, as 3 únicas jogadoras que a derrotaram na temporada passada. A Belinda Bencic, que pode encontrar com ela nas quartas, além da Roberta Vinci e da Petra Kvitova, que podem encontrar com ela na eventual semifinal. Logo na estreia, a Serena tem uma estreia bem chatinha contra a italiana Camila Giorgi, que é 35 do mundo e melhor ranqueada entre as que não são cabeça de chave. Embora a Giorgi nunca tenha passado de 30 do mundo, ela já tem 6 vitórias contra a top 10, já ganhou da Sharapova, da Zarenka, da Radvanska, então é uma jogadora que sabe complicar as grandes favoritas do circuito. Acho improvável, não acho que a Serena vá perder para a Camila Giorgi, mas pode ser um jogo difícil, pode ser um jogo que vai complicar um pouquinho a Serena, ainda mais por ela estar um pouquinho sem ritmo. Ela tentou voltar agora na Hopman, sentiu uma inflamação no joelho, que diz que não preocuparia a longo prazo, mas pode ser um jogo que seja um pouquinho complicado para ela. E ainda na primeira semana, antes do eventual duelo com a Wozniak nas oitavas e da Bencic nas quartas, nessa primeira semana, para a segunda e terceira rodada, ela pode enfrentar algumas jovens promessas. É o caso da Ostapenko, da Kazatkina, é o caso da Ana Conjo. São jogadoras de 18, 19 anos que estão ali próximo do setor da Serena nas primeiras rodadas. Novamente, é improvável que a Serena perca para qualquer uma dessas meninas. Eu acho até que a Serena passaria por elas. Mas a gente já viu, em algumas ocasiões, quando a Serena joga com uma jogadora que ela não conhece muito o estilo de jogo da adversária, que ela desliga um pouquinho, que ela fica um pouco irritada, que ela acaba errando demais, que ela acaba saindo um pouco do jogo porque ela não sabe muito bem as armas para usar contra uma adversária que ela não conhece muito. Então não seria nada assim, impossível a gente ver a Serena, por exemplo, durante a primeira semana sofrendo, jogando um terceiro set, jogando 4-4 no terceiro com um menino de 17, 18 anos. Mas acho improvável que a Serena vá perder nessa primeira semana.
Bom, a primeira coisa a dizer a respeito é que, em estreando contra a Serena Williams, o pai da Camila Giorgi, que sempre acredita nela contra todas as outras, contra a Serena não acredita, porque ele fala que a filha é pior só que a Serena. Então nem o pai acredita na Camila Giorgi na primeira rodada.
Muito bom!
Já tá condenada.
A Giorgi é aquela típica jogadora que não respeita, né, os adversários. Eu sempre odeio ela, mas eu sempre...
Mas isso é bom contra as tops, né? Não tem esse respeito.
É, exatamente.
Eu também odeio ela, só pra deixar claro.
Ela ganha de alguém bom, mas...
Conheço um monte de credores na Flórida que acham a mesma coisa.
Ai, meu Deus. É, quem nunca deu um calote na vida, né, gente? Vamos combinar.
Você que tá dizendo.
Ok.
É tipo a declaração do Bruno Goleiro? Quem aqui nunca saiu na mão com a mulher?
Nossa, não.
Ali foi você.
Não.
Bom, o Mário falou da Serena, e tudo bem, tem Serena, é claro, mas tem o resto da chave também. É, nesse próximo áudio dele, a gente vai ouvir ele falar um pouquinho das chances da Kerber, mas principalmente da Zarenka no Grand Slam australiano.
Sobre um outro destaque assim, interessante na chave, quem tem um caminho muito bom para avançar é a Angelique Kerber. Uma alemã muito firme no, do fundo de quadra, uma jogadora que contra-ataca muito bem, tem um forehand que anda bastante, é uma jogadora que tem uma antecipação muito boa, tem uma leitura de jogo muito boa, é uma das melhores no circuito nesse sentido, né? Uma jogadora que sabe muito bem o que ela está fazendo, tem uma aplicação muito grande taticamente. E ela, o caminho dela na chave, ela não tem nenhum... É muito difícil você ver ela perder antes das quartas de final, né? A chave dela é bem favorável, não tem nenhuma grande jogadora ou alguma jogadora que tem um jogo muito agressivo, golpes muito profundos, muito pesados, que possam assim, incomodar muito dela. Talvez seria o grande jogo para ela, seria nas quartas de final, ou contra a Vitória Azarenka, ou contra a Garbiñe Muguruza, né? São duas jogadoras que estão ali... A Muguruza ela fez um final de ano muito forte, né? Agora com o Samsumic, que é ex-técnico da Azarenka. Agora começou esse ano um pouquinho abaixo, né? Ela desistiu, jogou um set só em Brisbane, desistiu por lesão no pé esquerdo. E ela provavelmente encontraria, ela estando em boas condições, provavelmente encontraria a Azarenka nas quartas. A Azarenka que já foi bicampeã do torneio, que já foi número 1 do mundo, mas viveu os últimos 2 anos, ela sim, com lesões. E iniciou 2016 em altíssimo nível. Eu acho que seria até... Seria, pra mim, seria minha favorita pra ganhar o torneio. Assim, ela passando da Muguruza nas oitavas, encontrando a Kerber nas quartas e passando, eu acho muito difícil que a Azarenka perca esse torneio vencendo essas duas jogadoras. Até porque ela, contra a Serena Williams, ela é uma das poucas jogadoras que conseguem equilibrar as ações com a Serena e eventualmente ganhar da Serena. Né? E com a Serena um pouquinho abaixo, eu acho que pode ser a grande chance para um tricampeonato da Azarenka.
O título em Brisbane colocou todos os holofotes na Azarenka, né? Também. Acho que todo mundo vai falar dela. Vamos ver como ela vai reagir a isso também, né?
Mas é, eu continuo meio cético quanto a isso, mas eu entendo de onde vem esse favoritismo e, né, um pouco do que ela jogou na semana, embora sem adversário de peso, e muito do currículo dela, do potencial que todo mundo sabe que ela tem.
Eu vou falar duas coisas que vai parecer que eu tô em cima do muro. Mas assim, não sei o que vocês pensam a respeito. A Azarenka já não era para ter voltado a estar entre as melhores, assim, mais próximo do top 5, por exemplo?
Polêmico isso. Polêmico.
Eu acho sim. Total. Total. Ela muita gente falou assim, que ela fez um calendário de número 1 do mundo quando ela era 20 e tantos, e ela deveria ter jogado torneios menores para ganhar mais pontos, até porque ela estava dando muito azar nas chaves de torneios grandes. Mas também teve muito torneio grande que ela perdeu antes do que ela, sabe, poderia ter ido mais longe. O próprio US Open também, ela poderia ter ganhado a Kerber e ter ido mais longe. Então, mas não são das duas coisas.
Isso levanta muita desconfiança em relação à Azarenka. Por outro lado, a expectativa é a gente ver como é que está a Serena, né? Depois dessa paralisação toda, ela volta, joga e sai da Copa Hopman. É curioso, a Serena a gente só vê estrear de repente. Se ela, de repente ela atropela a Georgia, fala, opa, peraí, ela voltou, e aí ela vai amassar quem vier pela frente. Agora, se confirmar o que disse o Mário, que ela pode sofrer um pouco na primeira semana... A ver o que pode aprontar a Azarenka, mas eu ainda tenho um pé atrás, porque eu tenho a impressão que já era para ela estar mais próxima das melhores aí.
Eu acho sim, tem uma coisa que a gente não é justo, 100% justo falar isso agora, mas a previsão é de muito calor para o torneio esse ano, né? Mais do que nos torneios anteriores. Eu acho que isso vai dar uma bagunçada tão grande nas expectativas e de quem as pessoas acham que vai bem, que vai longe, mas gente que talvez não reaja tão bem ao calor e principalmente se pegar um dia úmido, que acho que vai dar uma bagunçada geral nisso, cara. Eu não sei como a Sharapova reagiria, não sei como a Kvitova, que nem tá numa chave tão complicada assim, mas não sei como é que ela vai estar fisicamente para jogar, de repente, uma partida de 3 sets que é uma coisa bem comum para ela. Então, não sei, viu? Acho que, não sei. Pode ser até bom para a Teliana esse negócio.
É, e a Kvitova e a Azarenka são duas tenistas que sofrem bastante, né, com esse tipo de condição. Então, eu também estou com um pouquinho de pé atrás na questão da Azarenka, mas espero que consiga avançar bem na chave.
Eu acho que, sim, dias quentes jogam a favor da Kerber. Talvez a Muguruza, não sei, eu não lembro, assim, como é que ela lida com dias muito quentes, mas não sei, ajuda também quem saca mais, não sei o quanto a Lisic se beneficia disso, se bem que ela pegaria a Vinus na terceira rodada, mas tem uma Madison Keys aí de bobeira numa sessão que tem a Ivanovic que não ganhou de ninguém, e é uma menina que bate muito forte na bola, Madison Keys, então, sei lá, sabe, pega uma Halep num dia mais ou menos ali nas oitavas, de repente a Madison Keys tá lá longe na chave, então, sei lá, acho que tá tudo meio, né, a gente não sabe fisicamente como elas estão, como elas vão reagir com o calor, se vai fazer esse calor todo, essa previsão, é muita variável nessa história toda.
É, o Boris Becker já reclamou, né, do calor. Assim que pisou na Austrália, ele falou que a casa estava caindo, estava muito quente.
Mas que o Boris não reclama também, né?
É verdade, é o principal esporte dele.
Mas tá variando um pouco também, teve uns dias de frio, até...
Chuva de monte, né, em Sydney, né?
Circulou umas fotos ontem do Murray, acho que, sei lá, 9 da noite, assistindo os jogos do Daniel Evans. E qual é o britânico? Do James Ward no qualifying. Então, tipo, só ele na arquibancada. Um jogo do lado, do jogo do outro, e ele no meio, dando força pros dois. E diz que tava, sei lá, 12 graus na noite.
É, exatamente 12. É, isso foi engraçado, um diálogo que a gente teve com o Louis, diretor do Rio Open, na quinta-feira. Ele chamou os jornalistas para ir lá falar sobre o Rio Open. E ele disse que tinha trocado umas mensagens com o Carlos Bernardes. O Bernardes tinha dito assim, olha, aqui tá assim, 45 de dia, 12 à noite.
E que o Louis teria deserto.
E que o Louis teria respondido, não se preocupa, que aqui vai estar 45 de manhã e à noite.
É, bom, o Mário é especialista em WTA, mas ele também acompanha muito o circuito juvenil. E temos dois jovens que terão, digamos, holofotes logo na primeira rodada, que é o Yeon Chung, o sul-coreano, que vai estrear contra o Djokovic, e o Alexander Zverev, alemão, que vai jogar contra o Andy Murray. Então, se você não conhece os dois, o Mário os apresenta para vocês.
O sorteio da chave masculina colocou os dois líderes no ranking para enfrentar jovens promessas. Né? O Djokovic ele estreia contra o coreano Chung, e o Murray joga com o Alexander Zverev, alemão. Dos dois jovens, o Zverev é um jogador que eu conheço um pouco mais. É um jogador alto, que saca muito bem, tem um bom golpe de forehand. Pode dar trabalho para o Murray nesse sentido, de ter muita potência nos golpes, mas ao mesmo tempo, até pela questão da pouca idade, é um jogador um pouquinho temperamental, um jogador que às vezes se desliga um pouquinho, às vezes sai um pouquinho do jogo, começa a atacar a raquete, começa a reclamar. O Murray pode se aproveitar disso para passar sem muitos sustos, né? Ainda que o adversário tenha golpes muito potentes. No caso do Chung, é um jogador extremamente aplicado, né? Não é um jogo que necessariamente vá dar muito trabalho, que o Djokovic vá eventualmente perder 7 ou ter muito trabalho para vencer. Eu acho que o Djokovic passa em 3 até com uma certa tranquilidade, mas é um jogo que vai dar um bom ritmo para ele. O Chung é um cara muito aplicado, um jogador bastante de fundo também, assim como ele, vai dar ritmo para ele jogar. E o coreano é um jogador também que pensa muito rápido o jogo, né? Um jogador que, eventualmente, se o Djokovic ele subir a rede um pouco mal preparado, um pouco mal colocado, é um jogador que pensa muito rápido, pode passar ele, pode dar um lobby nele, pode fazer alguma coisa, pode criar. É um jogador um pouquinho criativo nesse ponto e extremamente aplicado. Mas nenhum desses dois jogadores, eu não vejo nenhum desses dois eventualmente vencendo ou mesmo fazendo, levando eles a quinto set e tudo mais. São dois jogos para os dois passarem em 3 sets mesmo. E no caso do Djokovic é um jogo de bom ritmo. E do Murray é um teste no sentido de enfrentar um jogador que tem golpes agressivos.
Esses são aqueles jogos que sai todo mundo feliz, né? O adolescente que jogou numa quadra central e soltou o braço, fez uns pontos bonitos, e o favorito porque ganha e normalmente não tem muito trabalho, né?
A não ser quando o adolescente chega e fala, eu vou ganhar um grande slam, tô puto, que perdi. Não?
Ah, mas eu acho legal quando esses caras ficam na chave e tem chance de aprontar pra cima de alguém assim. Por exemplo, o Choric, a estreia dele é contra o Ramos dele. Vinolas. O segundo é contra o Tirit, Caleron. Segunda rodada dele é contra o Tirit, mas não dá pra
freguês,
ele.
Freguês.
Ainda não dá.
Sei não, hein.
Eu acho que não tem perigo pro Marin. Eu acho que não. Não encaixa ainda um pouquinho o estilo de jogo do Borninha contra o Marin. Ainda, espero que continue assim. Apesar dos pesares.
Mas esse é outro, que se pegar um dia quente e conseguir esticar uns pontos e alongar um joguinho com o Tirit, não sei não.
Não, com certeza. Não, com certeza. Esse tipo de condição é muito bom pra ele. Não. Mas falando do Chung e do Zverev, eu acho que tá mais favorável pro Zverev, né? Se for ver. O Murray com a cabecinha lá na lua, o moleque chegando com como não quer nada, talvez, não sei. Mesmo, não sei.
É, acho que tá menos ruim, vai, pro Zverev. Agora, o Murray, se ele realmente tá assim, se a viagem dele é tão grande, e é justo que seja até, não é legal ele virar e falar, não, ó, vou passar, vou ver meu filho nascer, um abraço.
Do torneio todo?
É.
Acho que não, porque não é previsto pra agora.
Eu acho que ele tá contando com isso, que não vai mesmo acontecer durante o torneio.
É óbvio que ele vai saber melhor do que a gente em que condição que tá a coisa, né? Mas, por exemplo, o negócio de prematuro, a partir de 37 semanas já não é mais prematuro. E 37 semanas para 40 faz uma diferença razoável. É a diferença do torneio, por exemplo.
Mas acredito na Kim. Vai, Kim.
Vai, útero sagrado. Segura esse moleque.
Útero sagrado.
Segura esse moleque, lógico. Você acha que filho de Mandy Murray e a da Kim vai ser o quê? Príncipe, claro. Príncipe, né? Do tênis.
Tô separando essa frase pro especial de fim de ano.
Primeiro programa do ano já tem frase.
Já tem frase do ano no primeiro programa.
Bom, gente, esse foi o primeiro bloco, mas fiquem aí que a gente ainda vai falar do Belucci, da Teliana, da Agência dos Brasileiros, de duplo! E dos nossos palpites também. Então, vem musiquinha, mas você fica. Volta com o quadro 18, agora para falar sobre os brasileiros no Australian Open. Então, a estreia contra o convidado australiano Jordan Thompson e a Teliana Pereira, que joga contra a romena Mônica Niculescu, velha conhecida do forehand com slice. O primeiro áudio que a gente tem é do Fabrício Galas, do Tennis News, comentando sobre o Belucci e um pouco da visão geral dele da chave masculina.
O Belucci está com uma boa chave, não pode reclamar. Teve duas primeiras rodadas bem difíceis no ano, né? Fez jogos ruins, não tão ruim assim contra o Goffin, mas ruim contra o Dolgopolov, principalmente o primeiro set, né? Foi bastante desanimador o começo de ano dele, né? Mas agora ele não pode reclamar da chave dele da Austrália, né? O Jordan Thompson é um convidado na primeira e na segunda... Um Aljaz Bedene, que é um cara que joga legal, joga direitinho, mas nem um bicho papão, um cabeça de chave que é igual, né? Steve Johnson, que joga bem, joga legal, mas não é aquele cabeça de chave que você vai olhar e vai falar, putz, é difícil, puta, já vou parar aqui, não sei o que. É um cabeça de chave que ele pode se impor o jogo dele e não gerar aquela pressão que geraria se ele tivesse um ranking maior que o cara, né? Na verdade, ele tem um ranking pior, então outra cabeça de chave, em tese, a responsabilidade vai ser dele. Agora, essa primeira rodada, o Jordan Thompson, ao passo que ela é um convidado, em tese, mais fácil, o Thompson vem de uma semifinal de um Challenger em Nova Caledônia, jogou bem também a segunda semana do ano, vai jogar com a torcida a favor, etc. Então, é um jogo que o Tomás precisa ter muita atenção, né? Apesar de ser uma primeira rodada que seja bastante acessível, né? O Belucci não fez duas boas primeiras partidas, e ele tem responsabilidade nesse primeiro jogo, né? Essa responsabilidade com um cara que vem com uma bagagem de ter ganho alguns jogos já e feito bons resultados no ano, pode ser uma encruzilhada, né? Pode ser uma armadilha aí pro Belucci, uma primeira rodada perigosa, né?
Difícil a chave do Tomás, né, vocês?
Ah, tava esperando você falar isso.
Cara, mas do jeito que ele começou o ano, meu, só Deus pra colocar uma chave mais fácil que essa, cara.
Brasil e Austrália, é sempre uma combinação horrível.
Não, mas não pode, meu, não pode, não dá pra pensar em perder na primeira rodada, pelo amor de Deus, cara.
Não, do moleque vai ganhar agora.
Então, o BDN é ok, o Johnson é totalmente passável também. Desculpa, Steve Johnson não me dá medo em nada. Não sei o Tomás, no calor da Austrália, passando mal, vibe meio índia, sei lá, mas... É uma chave totalmente acessível, né, finalmente.
A minha preocupação com o Tomás é pegar um dia úmido. Um calor e dia seco, beleza, ele leva numa boa. Agora, se ele pegar um dia úmido, muito quente, Steve Johnson começar a bater bola reta, e o jogo estica, aí a coisa complica. Mas... Assim, Steve Johnson é cabeça de chave. Tomás, que não é cabeça, cair numa sessão dessa da chave, não podia querer muito mais do que isso, não.
Não, não dá pra pedir mais, meu. Não dá pra pedir mais.
Agora é jogar, ganhar e sim. Ele nunca fez terceira rodada no Australian Open, né? Seria a primeira vez e parece uma chance interessante.
É. Tem a zica maldita de brasileiro na Austrália. Bate na madeira. Não, dessa vez não, né?
Não, essa história do brasileiro na Austrália me lembra, assim, uma das primeiras entrevistas que eu fiz com o Meligeni. Eu trabalhava no Lance ainda, isso, sei lá, tem uns 10 anos. Eu liguei, a gente estava fazendo uma matéria de apresentação do Australian Open, né? Um pré-Australian Open. E, assim, o Lance fazia-se, assim, de ligar para especialistas. Tinha opinião de 3 especialistas, um deles era o Meligeni, eu liguei. E ele falava justamente isso, que era curioso como brasileiros não ganhavam na Austrália, porque é quente, tem um clima legal, o ambiente para jogar é bom, quer dizer, não é muito diferente do que é no Brasil, né? Só o piso que é rápido, mas nem é o piso mais rápido dentre os pisos duros de circuito, mas tinha essa coisa que brasileiro não ganhava, ele não tinha um histórico bom lá, o Guga também, nem o Guga tinha. Então...
Acho que o Guga tem uma terceira rodada de melhor, se não me engano.
É,
eu não lembro de cabeça, mas não duvido nada.
Uma coisa que a Bia falou, quando eu fui na coletiva do Rio Open, a Bia falou assim, que a Austrália, além de ser muito caro pro jogador, o fuso, assim, é a pior pessoa do mundo para lidar com o fuso australiano é um sul-americano. E aí eles têm que chegar muitos dias antes, o que também aumenta os custos da passagem. E aí também, por isso muitos não vão pro quali também, né? Quando vão pro quali de Paris ou de Londres. Na Austrália, geralmente, só vão uns 2, 3 no máximo.
Eu achei admirável o Zé Pereira e o Gain irem até lá pra jogar o quali. Quer dizer, do Gain se espera porque ele é meio doidão, né? Agora o Zé Pereira fica surpreso.
Não, mas... acho que a Peliana tá lá também, né? Acho que dá um help pra ele, né? Um suporte pra ele.
Mas isso que a Bia fala de fuso horário, assim, acho que se aplica muito ao pessoal do quali e aos juvenis, mas os profissionais, ninguém começa jogando Australian Open, né? Estão sempre uma semana antes ou 2 semanas antes jogando o Auckland, o Sydney, o Brisbane. Então, quer dizer, quando começa o torneio, pessoal já, em tese, já tá adaptado a isso, né?
Mas... É, sim, vale mais pra galera do quali, né? Que
é.
Não vai entrar em...
É, mas continua essa coisa de nem na chave principal ter alguém indo longe ou conseguindo alguma coisa, algum resultado expressivo.
Só nas duplas.
Ah, tem as duplas.
Se animação, ai, tem as duplas.
Não, mas antes da gente entrar na dupla, vamos lá falar da Peliana no... Porque também tem um áudio legal do Fabrício comentando essa estreia dela e o que, que a gente pode esperar.
Feminina, vejo a Teliana uma primeira rodada acessível, mas nem tanto. Assim, a Nicolesco, né, aquela jogadora que dá ritmo, aquela jogadora que mete um monte de slice no forehand, aquela jogadora que irrita, que devolve tudo, né? Quem viu ano passado o jogo delas, uma contra a outra, em Bucareste, notou quanto que a Teliana se irritou para jogar contra ela. Você via que a Teliana dominava, só que perdia o ritmo e acabava cometendo alguns erros e acabava perdendo o saque. E literalmente se perdeu na partida, né? Até o técnico entrou em quadra, etc. O Renato para tentar ajudar, mas acabou que não... acabou gerando efeito contrário, né? Só piorou as coisas, né? Acho que foi algo pontual ali. Mas é uma jogadora que não dá ritmo e uma adversária que é, ao mesmo tempo, é mais acessível que as outras que ela jogou no início do ano. Não é uma adversária ideal para se fazer uma primeira rodada, né? Teliana vai ter que aproveitar as chances dela. Ela teve duas primeiras rodadas contra Petkovic e contra Heather Watson, que ela só fez 3 games em cada um dos jogos, mas ela, ao mesmo tempo, desperdiçou mais de 10 breakpoints em cada partida. Esses números aí contam bastante, isso aí afeta a cabeça, a confiança, a menina perde um monte de chance, aí vai sacar, ela fica com isso na cabeça. E aí isso afeta o serviço dela, já não tem um saque muito bom, algo que ela precisa melhorar bastante no piso rápido para ter, para ser uma jogadora, ela é 46 do mundo, para ser uma jogadora top 30, como ela quer ser, ela é inegável que ela ou tenha, ou faça aí um Roland Garros, vá rodadas mais longe, né? Passa de segunda rodada, passa oitava de final, quarta de final, ou então ela produz alguns resultados melhores aí no piso rápido, né? Que é a deficiência dela. Mas isso tudo passa também por ter um saque melhor, né? Um saque mais bem colocado, mais forte, não ser presa tão fácil assim para as devoluções como a gente notou nessas duas primeiras rodadas aí dela na temporada, né? A segunda rodada, ela passou na segunda rodada dela possivelmente contra Petkovic, eu já não vejo muita chance para ela, um jogo muito reto da Petkovic, não encaixa com o estilo dela, como a gente já viu aí em Brisbane, né? Então, complicado.
Eu acho que sobre a Teliana, assim, a expectativa dela não é também, vou fazer uma grande campanha, nossa Leão Open, é, assim, ganhar o primeiro jogo da Niculescu, se ela ganhar da Petco, caso a Petco ganhe a estreia, né? Se ela ganhar da Petco vai ser uma surpresa, e aí vai vendo o que acontece, mas eu acho que, assim, ela foi, fez a temporada australiana inteira, porque ela tinha que fazer, enfim, ela tem um ranking bom e tal, mas não sei se essa temporada já é um início do, olha, vamos produzir grandes resultados na quadra rápida. Acho que ela vai ver isso mais pra frente em, sei lá, num torneio que não seja um slam.
Pelo bem do tênis, ela devia ganhar da Niculescu, né? Na primeira rodada.
Eu acho a Niculescu, assim, engraçada, porque... Eu não entendo porque outras pessoas não fazem o que ela faz. Porque dá muito certo, assim, ela incomoda muita gente.
Mas é muito feio, meu.
Não,
a pessoa
isso.
Não pode fatiar tudo que vem pela frente, cara, não pode. Devia ser contra a regra.
Nardinho, olha que você vai ter que talvez transmitir essa partida, hein, não sei.
É, então, mas tudo bem, eu falo no ar também, não tem problema não.
E isso, um possível confronto da Teliana com a Petco foi a primeira rodada de Brisbane.
É.
E a Petco ganhou com tranquilidade. Não,
eu acho que a Petco na segunda acho complicado demais.
É, porque é uma jogadora agressiva, né? E a Teliana ia ficar um pouco ali. Com a Niculescu, sabe? As duas meio que trocam bola, cada uma do seu jeito, né? Uma com bola baixa, outra com bola alta. Mas ele vai andando. Agora com a Petco ia ser mais um. Uma metralhadora pra cima da Teliana. Muitos erros.
O joelho da Teliana que abriu o bico no final do ano passado vai sofrer com a Niculescu, porque ela vai ter que abaixar toda a bola pra bater. Vai baixar toda hora. Né?
Já deve estar treinando, né, inclusive.
Não, esse jogo da Niculescu que o Fabrício falou, de Bucareste, ele tem aquele episódio engraçado, que o jogo tava meio pau a pau. O Renato Pereira, técnico da Teliana, entrou na quadra, pediu para a Teliana jogar mais dentro da quadra e atacar mais. E o Niculescu ganhou, sei lá, acho que 8 dos 7 games seguintes, eu não lembro, mas assim, ela disparou no placar e o Renato volta já com a Teliana no segundo set, com a Teliana uma quebra atrás, e fala para a Teliana voltar a fazer o que ela estava fazendo no começo da partida. A Teliana ficou louca. E já era, realmente já era tarde demais. A Teliana até equilibrou o jogo, fazendo o tênis dela, né? A bola mais alta, trocando bola e tal, um pouquinho mais pro fundo da quadra, mas não deu. Né? Na quadra dura, eu não sei como é que vai ser essa dinâmica, se a Teliana consegue, né, levantar a bola e tirar um pouquinho da velocidade do jogo, que foi o que deu menos errado em Bucareste, mas não sei, não é um jogo fácil para ela, né? Não é um jogo que ela fica à vontade na quadra, isso é muito nítido.
Bom, agora é hora de...
Vai, Aline.
Então tá, né? Jogaram essa bucha pra mim, né? Já que até o dia da gravação não tinha saído a chave. Mas enfim, né?
Teste o seu poder de improviso.
Pois é. Bom, como a gente lembra muito bem, Borlelli e Follini foram os campeões da última edição do Australian Open, aquela bizarrice toda, derrotando o Herbert Mayu na final. E dos brasileiros, em 2015, o Marcelo e o Ivan acabaram fazendo o semifinal. Bom, nesse ano as coisas estão um pouquinho diferentes, né, pro cenário dos brasileiros. O Marcelo é o número 1 agora, só que ele e o Ivan vão começar a temporada juntos justamente no Australian Open, já que o Ivan tá jogando Challenger em Canberra, pra jogar a final hoje, quando a gente tava gravando. E a dupla vai ser cabeça 2 de novo no Grand Slam, com o Royer e Tecal assumindo a bronca de seu top seed pela primeira vez.
Absurdo,
é. Se o Ivan tivesse sido um pouquinho mais competente na primeira semana, ele... poderiam ter sido cabeça 1, mas enfim. Beijo, Ivan. Mas enfim, falando sobre cabeça de chave, os Bryans vão ser os cabeças 3. E a última vez que eles não foram cabeça 1 ou 2 de slam foi em Roland Garros 2005.
Nossa.
Pra vocês terem ideia, faz 11 anos, praticamente.
Nadal ganhou 14 slams.
Bryans. E, aliás, falando neles, né, eles não impressionaram muito em Sydney, que é o torneio que antecede o Australian Open. Caíram pra Fleming e Ehrlich numa partida que o saque dos gêmeos não estava incomodando nada e acabou dando muita oportunidade pro Fleming e pro Ehrlich. Foi um pouquinho preocupante. Mas Grand Slam é Grand Slam, né, e Sydney foi o primeiro torneio, não dá pra tirar muitas conclusões. Só esperar para ver o que vai acontecer com os gêmeos. E voltando pro Brasil um pouquinho, o Bruno e o Jamie Murray vão para Melbourne otimistas, né? A dupla fez ótimas campanhas nos torneios preparatórios, fizeram um final em Sydney, não sei se vão ganhar ou não, estamos gravando no dia do final. E já estão começando a se entender muito bem em quadra, pelo que eu vi, pelo menos. E tem uma margem de melhora enorme. Estão jogando bem e dá para melhorar muito, né? Do que estão fazendo agora. E é bastante promissor pro resto da temporada. E os outros brasileiros que estão disputando o torneio são o André Sá, que continua a parceria com o australiano Chris Guccione, que pode ser muito bom para eles porque vai ter o apoio da torcida. E o Demoliner, que vai jogar com o Tomás. E só para dar um tiro no escuro, já que não tem chave, eu acho que quem vem forte E com fome de dar um passo a mais é Boponimerja, né? Que são dois tenistas que têm essa pressãozinha de, sei lá, digamos, seus secundários do seu país, né? Já que são sempre comparados com o Paes e com o Tecal, e, enfim. E um time que eu aposto, apesar de ser difícil, também, de novo, dizer sem chave, é Kubot e Matkowski, né? Que tem um estilo de jogo muito bom para as condições do Australian Open.
Vamos, Matkowski.
orgulho gordo.
Orgulho gordo, cara.
Agora, vem cá, posso fazer um parêntese, mais um? Eu fiz um no primeiro bloco e a gente acabou pouco falando até da chave masculina. Mas vou fazer um aqui, sem tomar muito tempo. Não era a hora de Bruno e Marcelo estarem jogando mais juntos de olho na Olimpíada?
Não.
Ih, polêmica.
Ah, não. Eu odeio essa pergunta.
Vai, Eli.
Eu tenho pavor dessa pergunta.
Por quê, Calerón?
Gente, não é a hora, não precisa. Assim, eu, na opinião, no caso do Marcelo e do Bruno, não é necessário jogar uma temporada inteira. E no caso do Marcelo jogar uma parceria de muito sucesso que ele teve com o Ivan, que tá tendo com o Ivan, no lixo, por causa de um dono olímpico, sendo que ele tem o Bruno, que é um cara que ele conhece desde pequeno, e que eles, sei lá, eles sempre treinam juntos, eles sempre estão juntos, eles se conhecem muito bem, não é necessário um ritmo de jogo assim enorme a ponto de você jogar uma temporada inteira. Casos como, sei lá, não, eu acho que em nenhum caso, pra falar a verdade, eu acho que é justo fazer um ano olímpico inteiro. Sim,
mas é meia temporada só.
Não, não, é pra uma dupla, a temporada de dupla termina no US Open, é a temporada inteira pra eles isso.
Mas a temporada é antes do US Open.
Mas você vai ter duas semanas só.
Eu sei.
Não, assim, é que assim, há torneios em que os planetas se alinham. É, às vezes o Dodig não gosta de ir em torneio, talvez o Jamie não queira ir também, aí quem sabe?
Não, nesses casos eu concordo, e o que eu acho que uma dupla deve fazer é jogar os dois ou três torneios que antecedem as Olimpíadas juntos. Até aí eu concordo, eles vão passar quase um mês juntos, pensando no que fazer, e como é quadradura também antes, então dá pra se ajeitar. Agora uma temporada inteira... Pra jogar o Ivan fora? Não.
Assim, eu falo muito mais pensando com a cabeça do torcedor brasileiro, porque o cara vai ficar dodói. Ah, os caras não estão nem aí pra Olimpíada, tal, não sei o quê. Eles têm todo o direito de não estar nem aí pra Olimpíada.
Mas não estão.
Tem completamente o direito.
Não estão, né?
Eu acho que
eles
estão.
Eles super estão afim.
Né? Claro, claro que estão afim. Mas a última imagem... Deles jogando juntos.
O Bruno quis jogar com o Marcelo, né?
Sim, ele quis, mas foi que o Marcelo pensou justamente no Ivan, né? Porque, pô. Foda, né?
Não, e acabou virando o número 1, né? Tá certo que quando ele virou o número 1, não estava jogando só com o Ivan, mas.
Boa parte foi.
Ok, desculpa o parênteses, seguimos.
mais algum comentário?
Eu acho válido. Eu também, às vezes. Ah, eu quero que ele jogue junto. Mas, enfim, tem que partir dele também, né? Não sei. Sim, eu acho que quanto maior a expectativa, mais eles... Ai, não. Sabe?
Então. Deixa eles seguirem o fluxo deles. Eles sabem o que eles estão fazendo. Sabe muito bem o que eles estão fazendo.
Né? As circunstâncias, sim, que pode dar certo.
Sim. A gente viu ano passado, quando você em Miami. Talvez aconteça de novo.
Foi só uma pergunta, tá? Perguntar no frente, diz o ditado.
Não, mas é justo. Essa é a pergunta que eu mais recebo, assim, no Twitter, de longe. Tem vezes que eu fico de saco cheio e nem respondo, gente. Desculpa, mas é muito chato. Todo dia tem que responder isso, é muito chato.
Vamos fazer a nossa rodada de palpitões agora, então?
Opa, vamos. Bora lá.
Quem quer? Então vamos, né? Um favorito, uma zebra... E quem vai perder antes da hora? Quem quer começar?
Ah, eu começo, vai.
Então vai, Sheila.
Nem defini ainda, mas foda-se.
Vai. Masculino. Favorito. Surpresa. Bom,
favorito. O favorito é o Djokovic, claro.
Por quê?
Por que será?
Por quê, né?
A zebra vai ser o Kyrgios.
Será?
E fazendo um épico com o Roger Federer.
Eu gosto desse cenário, viu?
É, Ele não vai perder pro Yuki Bambri na primeira rodada, né? Ele tem, tipo, muito a zica da Sheila.
Não.
Top. Recepção. Eu vou falar Vavrinka só porque, assim, tá foda pra ele. Tá foda, tá difícil. Mas, sei lá, talvez o Tsonga pode perder na estreia. Pro Bagdad? Não. O Nishikori pro Korshweiber? Acho que eu vou com o Nishikori. Mas no fundinho, eu tô sentindo que esse é o ano que não vai ter prato, vai ter troféu.
Oh.
Eita!
Dedicado, rapaz!
Cara, tem uma coisa errada com esse podcast.
Ao bebê prestes a sair da placenta.
Tá estranho esse podcast.
Sair da placenta.
As pessoas vão achar que a gente gravou esse em 3 dias diferentes, porque a Sheila começou metendo pau na galera e agora ela tá otimista em relação ao Bambi. Isso nunca aconteceu.
Sou eu, assim.
Eu nunca vi isso.
O troféu será em homenagem ao útero sagrado que segurou.
Meu Deus.
Feminino. Vai ganhar. Ai, que difícil. Eu vou chutar o balde, gente.
Chute? Nossa, Radivanska, vai.
Primeira campeã de slam alemã desde Steffi Graf.
Ai, só.
Angelique Kerber.
Ah, eu ia falar isso. Chutaria o balde nesse lado também.
Zebra. Eu já cansei de pôr a Pliskova como zebra, ela só me fode. Exausta da Pliskova. Sloane Stephens também já sempre bota Sloane Stephens como zebra. Bencic é muito óbvio. A Madison Keys é zebra?
É um bom nome. Ah, mas não... Eu tava falando mais cedo, pode, né?
Tá, vou pôr ela aí só pra pôr alguém. E decepção vai ser Kvitova. Ah, eu tenho uma zebra. Nossa, a Cibulkova é minha zebra.
É
justo.
Ela não perdeu na estreia, sim.
É que ela não tá em negrito, mas é a Cibulkova.
Ela pega no Adenovic na estreia, é isso?
Isso. Já pode perder aí, né? Mas pode ganhar também.
Bate com a sua decepção de Kvitova, quer dizer. Os dois pegam no máximo a terceira rodada. Quem mais? Aline? Nardini? Quem quer? Eu?
Ah, eu vou, vai. Bom, não tem como fugir do Djokovic. Zebra, eu vou de Sock, apesar de não ser tanta zebra agora pelas condições.
Uhum.
E seguindo essa vibe, a decepção vai ser uma brinca.
Rapaz, vocês não estão levando ferro. O cara tem um histórico tão bom no torneio.
Ah. Ganhou Chennai, não gosto de Chennai.
Ninguém gosta de Chennai, só ele. Por isso que ele ganha 4 vezes. Que
ele tá, pois é, ele ganha todo ano. Isso não pode ser o motivo.
É.
Feminino. Kerber também. Tô com fé na alemã.
É louco.
Pra você ver.
Ele é pra Pegu.
Nossa senhora. Decepção. Sharapova, sempre chuta o Sharapova. Essa é a Sharapova. Zebra. Ah, é Pliskova.
Olha só.
Vamos ver.
Eu não sei se a Pliskova podia contar.
Ser considerada zebra, então.
Só tem, cara.
Então. Na previsão, eu falo que a Pliskova é zebra e, mano.
Ela tem cara de zebra, apesar dos pesares.
Ela tem.
Talvez agora que eu não fale, ela vá, né?
É, então.
Tá. Nardini, vai?
Vamos. No masculino, pro título Djokovic, surpresa, e eu tô dividido entre Raonic e Kyrgios. Raonic pode ser surpresa? Pode, né? Não.
Pode ser, colocar ele, tipo, na final, é uma surpresa.
Então, pode ser Raonic ou Kyrgios, não sei qual dos dois.
Mas peraí, você acha que o Raonic vai até onde?
O Raonic?
Porque ele em tese pegaria o Wawrinka ou o Sock nas oitavas e o Nadal nas quartas.
Não, eu acho que ele pode chegar na semifinal.
Tá.
E a decepção... Para seu deleite, Ale.
Ah, eu
Kay! 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 Kay!
Esse mesmo.
O Coach Heiber vai dar um trabalho monstro pra ele, creio eu, na estreia.
Tomara.
Tomara. Tomara que seja calor, que ele derreta naquela quadra.
No feminino, assim como no masculino, eu vou jogar no óbvio. Mesmo sem saber como é que ela tá. Serena.
Justo.
A decepção. A Halep. E a surpresa. Bom, se vocês estão falando em Kerber como título, eu posso votar nela como surpresa, né? Então a Kerber como surpresa.
Justo.
Não, mas é 7 do mundo também, né? É, tá bom, vai, vai, Kerber. É isso aí.
Depende até, onde você acha que ela vai chegar. Ela ganhar o título é uma surpresa.
É. É, pra título é surpresa, né? Mas o torneio inteiro, assim, quem mais? Com o coração, sabe o que eu queria? Vênus.
É.
É o que eu queria.
É outro dos nomes que eu boto na lista do calor pra cair
sofrer, nessa, né,
hora.
É.
Mas sei lá, de repente, aqui não dá pra saber, né? Escalam ela pra jogar à noite, na Laver, com o teto fechado, aí a coisa facilita, a coisa anda um pouquinho melhor pra ela. Mas, assim, no escuro, escalando pra jogar segundo jogo de segunda-feira, ela entra na quadra 1 da tarde, 35 graus, imagina.
Jesus.
É,
acho que é isso aí.
Ah, bom, meu favorito é o Djokovic. É, minha decepção. Se o Djokovic perder 3 sets, eu posso colocar ele como decepção também? Ou não? Não, 3 sets, cara, é pouco. Quer dizer, pra ele é muito. Tá, mas tudo bem, vai. Então vamos fazer sério. Mas vamos lá. Meu palpite pra zebra é o Tjoric, derrubando o Tjilic.
Se acontecer, você tá fudido, cara.
E assim, não tô falando porque o Nardini disse antes isso. Já tava no meu post que foi pro ar, sei lá, 4 da tarde.
Eu cheguei a pensar nisso, mas como eu tomei uma tijolada na Calerron pela pergunta do Bruno Soares, eu nem quis falar, pra não tomar outra.
Eu já tô acostumado a tomar tijolada.
Entra na linha, rapaz. Entra na linha.
E minha decepção, que é mais torcida do que palpite, obviamente é o Nishikori. Na chave feminina, favorito eu vou de Serena. E decepção, aí que tá, eu tô numa dúvida, porque eu não sei se Ivanovic conta como decepção. Conta?
Eu acho que não.
Ou não?
Só se for uma decepção o ano inteiro, decepção de pessoa, aí pode ser.
Se ela perder na primeira rodada pra Tammy Peterson, é decepção, vai.
É.
Mas perder... com ela, cara, meu, nunca.
Tudo acontece com Ivanovic.
Nossa,
tá bom, então não vou colocar Ivanovic como decepção. Mas sob protesto, fica registrado que eu queria que ela fosse. É, ela seria meu palpite pra essa derrota precoce de cabeça de chave. A Sharapova tem uma chave muito fácil pra ser decepção. Eu acho que um bom palpite pra decepção é a Bencic. Pouco a Bencic, vai.
Olha.
Tem Alison Risk na estreia, Heather Watson talvez na segunda rodada. Ela é cabeça 12. Não sei. E meu palpite pra zebra. Tava pensando na Madison Keys antes. E acho que eu vou morrer com ela. Vou morrer abraçado. Se ela perder, eu perco junto. Vou de Madison Keys de zebra. É isso.
De palpites. É isso. Mas continuem aí. Sério, continuem. Que no terceiro bloco a gente vai falar com o Nardini sobre transmissão da Australian Open. Que loucura que deve ser isso, eu nem imagino. Então fiquem aí, a gente já volta. Voltamos para o terceiro bloco do quadro 18, agora para falar sobre a transmissão do Australian Open. Nardini, o que você pode contar para a gente sobre como é narrar um torneio que acontece de madrugada?
Eu acho assim, essas grandes coberturas, elas exigem muito mais do que o dia a dia, é incomparável, só que também é extremamente prazeroso. Cansa. Confuso trocar cansa muito mais, incomparavelmente mais. Mas ao final você fica satisfeito, em geral, com o que, olhando para trás e vendo o que você fez. Muda completamente o seu dia, desde que eu tenho filha, é um problema a mais, porque ela não quer saber se eu vim dormir às 5 da manhã, ela acorda mesmo às 8 e beleza. Mas é claro, muda a logística da vida inteira, não é só a logística profissional, muda muita coisa. Mas é extremamente prazeroso, é trocar a noite pelo dia mesmo, e não adianta dizer que você vai chegar lá na hora de começar a transmissão, porque você chega antes, dá uma olhada no que aconteceu enquanto você dormia, porque ao final da jornada você vai ter que dormir. Você não vai conseguir ver os jogos, por exemplo, da manhã. Esse ano, como foi ano passado, eu e o Fino, nós vamos fazer os jogos madrugada dentro. Então a gente faz pelas quadras às 9, das 9 às 10. Às 10 começam as transmissões, vamos até às 4. 4 e meia. Se tiver rolando um jogo que a gente acha que não vale a pena entregar, até às 5 horas no máximo a gente fica. Aí eu vou chegar em casa e vou dormir, não vou ver aqueles jogos. Então tem que me informar o que aconteceu naqueles jogos. Tem que chegar pelo menos umas 3 horas antes do Pelas Quadras para se inteirar, e aí o dia inteiro você vai dando ideia pro pessoal que tá fazendo o programa. Ou seja, são 15 dias que você praticamente não desliga, você só pensa nisso. E como eu disse, no final é sempre muito, muito prazeroso. Até hoje, pelo menos, foi. E eu falo isso não só em vivência de tênis, mas, por exemplo, Olimpíada é a mesma coisa, você rala no final daquele cansaço absurdo, mas são 15 dias especiais que merecem um tratamento especial, e é assim que pelo menos eu encaro, sempre gostei muito. São esses momentos que a gente guarda, como os tenistas falam, aqui na final de um Grand Slam, e eu acho que a gente vive para estar em grandes coberturas.
Como que é a redação da ESPN, assim, como fica? Tipo, tem só vocês lá? E fica
aqui. Durante a madrugada não tem absolutamente ninguém na redação. Tem eu e o filho no estúdio, o cara que tá coordenando a transmissão, que é o cara que fala, ó, nós vamos pro intervalo agora, ou não, a gente fica nesse intervalo, não precisa sair. Ou então agora, ó, vai entrar uma tela patrocinada, então vem aí uma tela com os resultados do dia, ou o que vai acontecer amanhã. Na redação mesmo não tem ninguém. Tem na televisão.
Dizer, na ESPN, assim, no
prédio. Ninguém. No prédio não tem ninguém. Só quem passa a madrugada na televisão mesmo, normalmente, que é o pessoal do controle mestre, que coloca os programas gravados no ar durante a madrugada. E aí, na transmissão, eu, o Fino, um cara que está coordenando a transmissão e o operador de áudio do lado dele. De resto, parece uma cidade fantasma.
Como vocês comem? Vocês levam comida?
Tem pizzaria favorita?
Então.
Eles deixam.
Então, a gente, quando é a Australian Open, quer dizer, ó, eu falei uma mentira, porque como a ESPN faz em dois canais o Australian Open, então são duas duplas de narrador e comentarista, dois coordenadores e dois operadores de áudio, já é um pouquinho mais de gente, um pouco mais que uma cidade fantasma. Mas como quando é a Australian Open, a gente deixa pra pedir a comida no limite, tipo perto de meia-noite, porque pra segurar até umas 4 horas. Óbvio, você vai comer uma bolacha, alguma coisa assim, um chocolate, qualquer coisa do tipo. Mas a gente deixa pra jantar, se possível, o mais tarde, pra que a gente consiga aguentar o tranco. E aí não tem jeito. Tem hora que eu fico um pouco mais quieto, o Fino fala um pouco mais. Tem hora que o Fino fala, eu falo um pouco mais. Tem coisas que não tem jeito. Você tá trabalhando, você tá no meio da transmissão, e não dá pra você deixar de ir no banheiro e de comer. Então são coisas que a gente faz durante a transmissão. Tem que fazer. Não tem alternativa, então é durante a transmissão mesmo.
Você fala muito, né? E durante muito tempo você bebe muita água, ou o que que se bebe, e quantas vezes você precisa ir no banheiro por causa disso? Isso é uma curiosidade.
Exato. Isso é diretamente proporcional à quantidade de vezes que vocês ouvem eu ficando um pouco mais quieto, ou completamente mudo, no caso. Uma virada de game ímpar é o momento de fazer um xixi. A gente tenta disfarçar. Mas o Fino tem a mania de falar o placar quando eu não tô do lado dele. Eu falei, não fala o placar, porque parece que eu não tô aqui. E realmente eu não tô. É o momento que eu fui fazer xixi. Mas ficam 5-6 garrafinhas de água ali. A gente tenta regular. E uma alternativa que a Fono me deu no ano retrasado é, ao precisar lubrificar a garganta, se a garganta começa a secar e você não pode se ausentar por muito tempo para fazer xixi ou por muitas vezes, levar flaconetes de soro fisiológico e você pinga na narina. Nossa. Isso passa pela narina, vai direto nas cordas vocais e lubrifica as cordas vocais, ou seja, você não vai ter problema de pigarrear, coisa do tipo.
Nossa.
Caiu uma boa dica.
Isso evita o xixi frequente.
Legal isso.
E vocês sabem como é que tá a escala já e a distribuição de os canais que vão passar? Como é que vocês já estão sabendo?
Sim. ESPN e ESPN+, o Watch ESPN é simulcast, ou seja, vai passar no Watch só o que estiver na ESPN, pelo menos até onde eu sei. Não tem aquela história de escolher quadra que tinha no US Open, pelo menos esse ano teve. Uhum. De novo, são quatro duplas de transmissão, que eu ainda não sei. Elas já estão definidas, mas eu não sei de cabeça, não vou arriscar.
Eu tenho uma pergunta ainda sobre procedimentos da madrugada. Eu no Rio Open desse ano tive um episódio que eu dormi. E eu não consegui, eu dormi, tipo, não deu. E eu dormi no sofá durante a rodada. Quando dá esse tipo de sono desesperador, o que vocês fazem?
Levanta, fica em pé, narra em pé, em vez de narrar sentado. Não, aí é, tem uma garrafa térmica de café perto, isso é básico. O Lima, quando tava na ESPN, ele levava a maquininha de Nespresso pra fazer café durante a transmissão. Pra não cair no sono. Mas é Red Bull, e aí você levanta, se mexe, sei lá. O Fino faz alongamento. E a grande notícia que veio anteontem foi a renovação até 2021 do Australian Open na ESPN.
Ah, e com Hopman, com Sidney, com
o Craig de Cadeirante, de Juvenil.
O Juvenil, tendo grade, é algo que a gente é ultra entusiasta que passe a final, por exemplo. A gente todo ano fala isso. Tendo grade, eu acho que tem que abrir espaço pra passar o juvenil.
Então tá, vamos nessa, né?
Não, peraí, conta uma fofoca do Fino.
Putz, uma fofoca do Fino.
Um momento constrangedor durante uma transmissão.
Nossa, cara, agora vocês me pegaram de calça curta, hein? O que eu vou contar?
Ele tá pensando nas que ele vai poder contar gravando.
Não, isso é verdade. Não, o melhor de tudo foi no US Open, quando ele resolveu que a gente, aquela noite, tinha que comer McDonald's. Aí a gente começa a falar com o produtor, com o cara que tá coordenando o jogo. Escuta, vamos pedir McDonald's. Beleza. Aí procura o telefone do McDonald's. Não, o Mac Entrega não é mais Mac Entrega, não existe mais. Como assim não existe mais? Ah não, mas tem uma outra empresa dessas aí de aplicativo que você pede o McDonald's. Beleza. Eu falei pro produtor, eu quero um número 2. Acabou. Aí o Fino começa. Eu quero um número 1. Eu quero um nugget de 10 com dois muros barbecue. Eu quero uma batata grande. Eu quero uma Coca-Cola de 700ml. E eu quero duas tortas de maçã, porque uma eu vou comer mais tarde. Eu falei, meu Deus do céu, que inferno de sujeito que é magro desse jeito, comendo McDonald's dessa forma.
Atletas, né, cara? Atletas tem um...
E comeu isso tudo mesmo?
Comeu!
Opa, se comeu!
Nossa, eu não consigo nem...
Não deixa nenhum lanche direito.
Não, o McDonald's demora 3 dias pra digerir, meu. É um inferno aquilo. E o cara comendo desse jeito, parecendo um ogro.
Então é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir mais um Quadro 18. Esperamos fazer muitos episódios de temporada, que nem a nossa primeira temporada. Um agradecimento enorme ao Nardini pelo tempo, porque demora pra gente gravar tudo isso.
Pela exposição, obrigado a vocês.
Comentários. Foi muito bom. Volte sempre.
Muito legal.
Boa quando transmissão. Quiserem.
Muito obrigado. Quando quiserem é só me chamar. Quando quiserem me xingar, pode xingar pelo Twitter, pelo WhatsApp. Você tem meu telefone. E é isso. Tamo junto.
Isso aí. Ale, Aline, voltamos depois do Australian Open pra rir dos nossos palpites.
É isso.
Valeu, galera. Um beijo. Tchau.
Tchau.